Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Mente Organizada: Como Superar a Sobrecarga de Informação, Ser Organizado, Aumentar Seu Foco e Produtividade e Fazer Melhor Uso do Seu Tempo. É um livro de não ficção voltado à organização pessoal e à gestão da atenção em um contexto de excesso de estímulos digitais e demandas de trabalho. A obra apresenta um sistema prático para reduzir o impacto da sobrecarga de informações, simplificar decisões e tornar mais eficiente a relação entre tarefas, ambientes e tempo disponível. Em vez de tratar organização como mera arrumação externa, o livro aborda como uma estrutura mental que ajuda a preservar energia cognitiva, diminuir o estresse e melhorar o desempenho cotidiano. Seu propósito é oferecer métodos aplicáveis, como listas, rotinas, categorização e uso mais estratégico de ferramentas de produtividade, para que o leitor consiga concentrar-se no que realmente importa. A proposta combina desenvolvimento pessoal e eficiência prática, com foco em hábitos consistentes e organização funcional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sobrecarga de informação como problema central da vida contemporânea. O ponto de partida do livro é a constatação de que o excesso de informações deixou de ser um desconforto ocasional e passou a ser uma condição estrutural da vida moderna. E-mails, mensagens, notificações, tarefas fragmentadas e expectativas crescentes no trabalho disputam a atenção do leitor o tempo todo. A obra trata essa realidade como um problema de processamento mental. Quanto mais estímulos se acumulam, mais difícil se torna decidir, priorizar e manter o foco. Por isso, o livro não propõe simplesmente trabalhar mais rápido, mas reorganizar a maneira como a informação é recebida e administrada. Essa perspectiva é importante porque desloca a questão da força de vontade para o desenho de sistemas mais eficientes. O valor prático está em reconhecer que a mente tem limites e que tentar armazenar tudo internamente aumenta a ansiedade e a improdutividade. Ao enquadrar a sobrecarga como um fenômeno gerenciável, o livro oferece uma base racional para a organização cotidiana. Em segundo lugar, organização mental como estratégia para liberar espaço cognitivo. Uma contribuição importante do livro é mostrar que organização não se restringe a pastas, agendas ou ambientes físicos. O foco principal está na redução da carga mental causada pela necessidade constante de lembrar, comparar e decidir, quando tarefas, compromissos e informações são externalizados em sistemas claros, a mente fica menos ocupada com retenção e mais disponível para análise e execução. A obra sugere que listas, categorias e rotinas funcionam como extensões práticas da memória, diminuindo a pressão sobre a atenção. Isso é relevante porque a desorganização mental costuma aparecer como sensação de confusão, atraso e desgaste, mesmo quando a quantidade real de tarefas não é extraordinária. O livro insiste que a organização eficaz é aquela que simplifica o uso diário, não a que apenas acumula controles formais. Assim, o leitor aprende que liberar espaço cognitivo é uma condição para pensar com mais clareza, responder com mais objetividade e reduzir o retrabalho mental que enfraquece a produtividade. Em terceiro lugar, ferramentas concretas para decidir mais rápido e com menos estresse. O livro ganha utilidade prática ao defender mecanismos simples para lidar com tarefas e informações de forma imediata. Entre eles estão a categorização, o uso de listas de tarefas, calendários e lembretes, além da prática de tratar cada item uma única vez sempre que possível. A lógica por trás dessa abordagem é evitar o acúmulo de decisões pendentes, que tende a gerar procrastinação e sensação de sobrecarga. Quando o leitor define logo o destino de uma mensagem, documento ou solicitação, reduz o custo cognitivo de voltar ao mesmo item várias vezes. Essa maneira de operar não elimina o volume de trabalho, mas diminui a fricção entre a entrada de informação e ação. O livro também valoriza rotinas porque elas automatizam decisões recorrentes e tornam o comportamento mais estável. Em termos analíticos, o ponto principal é que ferramentas simples podem produzir ganhos significativos quando são usadas com consistência e integradas a um fluxo de trabalho, claro. Em quarto lugar, produtividade baseada em foco, não em acúmulo de tarefas. A obra relaciona produtividade à capacidade de concentração e não a uma agenda cada vez mais cheia. Isso significa que produzir melhor depende menos de tentar abraçar todas as demandas e mais de selecionar o que merece atenção real. O livro sugere que a atenção é um recurso escasso e que sua dispersão compromete tanto a qualidade quanto a velocidade do trabalho. Nesse sentido, organizar a mente não é apenas uma questão de ordem, mas de proteção do foco contra interrupções externas e autoexigência excessiva. A produtividade, então, passa a ser entendida como uma consequência de escolhas bem estruturadas: o que fazer, quando fazer e o que deixar de lado. Essa visão ajuda o leitor a diferenciar atividade de resultado, uma distinção fundamental em ambientes com alta conectividade. O livro se destaca por tratar o desempenho como produto de sistemas de atenção e decisão, mostrando que eficiência real exige menos dispersão e mais alinhamento entre prioridades e execução. Por último, organização do ambiente e do fluxo de trabalho para reduzir desgaste. Outro eixo relevante do livro é a relação entre espaço físico, fluxo de trabalho e clareza mental. A proposta é que ambientes organizados não servem apenas para aparência ou estética, mas para reduzir atritos durante a execução de tarefas. Quando documentos, materiais e informações seguem uma lógica estável, o tempo gasto procurando, revendo e corrigindo diminui. Isso vale também para a forma como o trabalho digital é administrado. Caixas de entrada, arquivos e calendários precisam funcionar como sistemas de apoio, não como depósitos caóticos. A obra considera que o ambiente influencia diretamente o comportamento, porque espaços diferentes evocam tarefas e hábitos diferentes. Essa ideia é prática e importante, pois permite que a organização seja pensada como infraestrutura de desempenho, e não como disciplina abstrata. O leitor aprende que um fluxo de trabalho bem desenhado reduz fadiga, melhora a continuidade das ações e facilita a manutenção de hábitos produtivos ao longo do tempo. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que convivem com excesso de informação, rotina fragmentada e dificuldade para manter foco em meio a múltiplas demandas. Ele pode ser especialmente útil para profissionais, estudantes e pessoas que desejam estruturar melhor o dia a dia sem depender apenas de motivação. Seu principal benefício está em traduzir um problema abstrato, a sobrecarga cognitiva, em práticas concretas de organização, priorização e uso de ferramentas simples. Em vez de oferecer uma promessa genérica de transformação, a obra trabalha com ajustes funcionais que ajudam a reduzir estresse e tornar o trabalho mentalmente mais sustentável. Entre livros do mesmo campo, destaca-se por insistir na organização como sistema de apoio à atenção e não como disciplina estética ou culto à produtividade máxima. Isso torna mais próximo de um manual prático de gestão da mente e do tempo do que de um livro motivacional. Para quem busca clareza operacional e métodos aplicáveis ao cotidiano, a leitura tende a ser mais útil do que inspiracional, o que é justamente sua principal força. Se você quiser apoiar a Mônica Stevenson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais